Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Manuel, para quem não me conhece, está visitando pela primeira vez, pastor aqui da comunidade. E que privilégio podermos nos encontrar mais um domingo para louvarmos a Deus, para adorá-lo e refletir em sua palavra. Hoje iremos ter a segunda parte da mensagem, Quando as Máscaras Caem, e encerraremos de modo definitivo a nossa série de mensagens, que ao longo de 4 encontros temos olhado e refletido nas piores histórias da Bíblia, e visto a realidade nua e crua da vida, a vida como ela é. Nós temos percebido que a Bíblia expõe a vida exatamente como ela é. A gente tem experimentado isso, talvez essa vida difícil e dura, complicada, de histórias cheias de altos e baixos, é exatamente a vida que você tem levado, tem experimentado, ou você sabe que tem acontecido ao seu redor. Porque histórias difíceis são exatamente a comprovação de nossa necessidade de um Salvador. Quando a gente experimenta essa realidade de uma história de dor, de sofrimento, de decepções, de abusos, de violência, de maldade, toda essa novela da vida real que a gente experimenta e percebe as pessoas experimentando, elas são o atestado que vivemos num mundo caído, num mundo quebrado, num mundo perdido, que necessita da intervenção de alguém de fora, de alguém que venha e nos retire desse caos. São nesses momentos, então, que a gente faz essa pergunta: por que algumas pessoas são tão más? Você já fez essa pergunta? Por que que algumas pessoas são capazes de fazer coisas terríveis? Por que que eu? Por que que eu nunca pensei e nunca achei que fosse talvez possível, terminei fazendo uma coisa tão ruim, tão mal, tão feia, que agora não tenho sequer coragem de contar? Que tudo que eu desejo é que as pessoas não descubram, que não saibam da realidade, e a melhor coisa que temos a fazer, então, é colocar o quê? Uma máscara. E a gente se esconder. Nós somos assim, né? A gente fica, então, se escondendo atrás de um personagem, escondendo-se atrás da figura de um bom moço, de uma boa moça, mas a gente faz de tudo para não ser pego, para não ser descoberto. A gente fica lutando, então, para que ninguém descubra o que a gente fez ou o que a gente anda fazendo. Por quê? Então, a gente passou a olhar para a história de Judá. A história de Judá é exatamente a história de gente que vive usando máscaras, assim como nós também. Essa história está em Gênesis, capítulo 38, e nós lemos domingo passado até o verso 11, não foi isso? E hoje nós vamos ler do 12 ao 30, um texto maior, mas a gente vai ler espaçadamente. Mas antes eu quero lembrar aqui para você que está vindo hoje e que não ouviu as mensagens anteriores, eu incentivo que você faça isso através do Spotify, para que você possa entender o contexto. Então, Judá é um dos filhos de Jacó e um dos irmãos que vendeu exatamente José para a caravana dos egípcios. Você vai conhecer essa história. José dos egípcios é exatamente vendido pelos seus irmãos, e Judá é um daqueles irmãos que, além de concordar com a venda de José para a caravana dos egípcios como escravo, ele dá a ideia, aliás, essa é a ideia dele, porque os irmãos querem matar José, e a ideia de vendê-lo é exatamente Judá. Então, nessa época que acontece isso, ele vai se afastar da terra de Canaã, a terra prometida, aquela terra que você já deve ter ouvido, que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, a fazê-lo próspero. Então ele se afasta da sua terra, vai para outra terra estrangeira, e lá ele acaba fazendo o que todo mundo de lá fazia. Então perceba aí que Judá não ouviu o conselho de maninha. Eu não sei se você tinha uma mãe como a minha que dizia assim: você não é todo mundo, então você não vai fazer o que todo mundo faz. Parece que Judá não escutou o conselho de sua mãe e ele terminou fazendo o que todo mundo fazia ali naquela terra e não percebeu que mesmo que algo seja comum, não significa que seja certo. A gente precisa avaliar de maneira constante se aquilo que é culturalmente aceito, mesmo que todo mundo faça, mesmo que seja aceitável, mesmo que seja normal, ah, isso é normal, ok, mas você e eu vivemos pelos princípios e valores do reino de Deus. Então, a gente precisa checar se o que é culturalmente aceitável, se a cultura daquele ambiente, ela está de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Porque se tiver, tudo bem, mas se não tiver, eu não vou praticar, eu não vou fazer. Por quê? Porque precisamos ser coerentes entre o nosso discurso e a nossa prática. Precisamos encontrar a sintonia entre aquilo que acreditamos e o que fazemos. Precisamos unir a prática com o discurso. Porque, infelizmente, não é isso que Judá vai fazer. Ele tem dificuldade com isso, não somente ele, nós também. Porque falhamos em viver os princípios e valores que dizemos acreditar. Inclusive, essa é a causa da nossa prova dos dissabores que amargamos na vida. É pela falta exatamente de afinação entre o que dizemos crer e vivemos que a gente experimenta as histórias complicadas, porque Judá não era para estar ali. Judá, ele não era para estar nessa terra e nem muito menos ter se casado com uma mulher estrangeira, como Deus já havia orientado a seus filhos, ao seu povo. Mas ele, então, não segue a orientação. Ele diz sustentar uma fé e pratica outra coisa diferente da sua fé, e aí ele tem que viver situações difíceis, não somente ele mesmo, mas colocar seus filhos, sua família e outras pessoas em situações complicadas, porque é assim. Todas as vezes que nos afastamos de Deus, todas as vezes que não existe essa sintonia entre o que a gente diz acreditar e aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não só complica a nossa vida, mas a gente coloca a vida de outros também em uma situação de complicação. Os filhos de Judá vão crescer vendo exatamente em casa essa falta de sintonia. Em casa, seu pai é uma coisa e na rua é outra coisa. E o que é que isso gera? Qual é o resultado? Quando os filhos não veem os pais sendo coerentes com as suas crenças. O que é que isso gera, gente? Filhos revoltados. Quantos filhos, e talvez você seja um desses, não se tornaram, ou você não é o que você é exatamente, por uma revolta de ver seu pai e sua mãe sendo uma coisa totalmente diferente do que eles diziam ser ou crer falar. Então, é óbvio que aqui eu não estou justificando que às vezes filhos ruins têm exatamente pais culpados por causa disso, não, mas a gente precisa entender que como pai, como mãe, a gente tem uma parcela significativa na formação dos nossos filhos. Seja por uma influência negativa deles observarem um gap entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pratica, seja pela influência negativa, aliás, positiva, deles não serem encontrados exercendo a influência que deveriam. E então os filhos se tornam pessoas estranhas para os seus pais, estranhas para a própria sociedade, porque simplesmente, inclusive, eles não sequer criaram seus filhos. Foi a escola, foi a TV, foi o YouTube, foi o TikTok, foi os avós, ou eles foram largados à própria sorte. E daí, então, os pais descobrem que os filhos se tornaram o que se tornaram e lamentam e não percebem que eles podem ter contribuído por isso. Isso é tão sério que eu gostaria de indicar para vocês aqui dois livros. Esse primeiro, da direita, A Geração Ansiosa, Como a Infância Hiperconectada Está Causando a Epidemia de Transtornos Mentais, e esse aqui, da direita, no caso, a sua esquerda, A Geração do Quarto. São dois livros interessantíssimos para nós entendermos a dinâmica do que está acontecendo com muitos adolescentes e jovens atualmente. O primeiro fala sobre essa questão da tecnologia que tem causado muitos déficits mentais nas crianças, adolescentes e jovens. E o segundo é essa geração que se esconde no quarto, completamente ausentes da presença paterna e materna. Eles estão sendo criados pelas redes sociais. Então, fica aí a dica para você poder ler. Inclusive, esse A Geração do Quarto é escrito por um pernambucano professor da Universidade Federal. Agora, voltando então à nossa história, o filho mais velho de Judá, que tem um nome bem interessante, né? Quem é que lembra? Ele vai ser morto pelo Senhor exatamente por ser uma pessoa muito mal. E a sua viúva, chamada Tamar, vai se casar com o segundo filho de Judá, chamado Onã. E o que é que Onã faz com ela? Quem que lembra? O que é que Onã faz com Tamar? Só se aproveita, né? Onã quer viver uma relação não somente se aproveitando do que é bom, mas sem assumir as responsabilidades. E aí eu pergunto, você conhece alguém assim? Conhece pessoas que são aproveitadoras, que se relacionam com as pessoas querendo obter apenas os benefícios sem ter nenhum tipo de responsabilidade com essas pessoas? Com a pessoa, com você. De repente você está numa relação assim. E aí eu preciso dizer para você, cuidado com os aproveitadores, cuidado com gente que só quer tirar vantagem, que só quer se aproveitar do que é bom na relação e não tem coragem de assumir os compromissos, as responsabilidades. E aí, se você percebe isso, o que é que você tem que fazer? Tem que botar para correr. Se você está numa relação, principalmente as mulheres, porque aqui é Tamar que está sendo vítima de um aproveitador, de um abusador, de bom caráter, porque ele está numa relação legal, ele assume ela como esposa, mas ele não quer a responsabilidade de lhe dar filhos e satisfazer a sua vontade. Ele apenas se satisfaz, ele tem relações sexuais com ela, mas ele coloca o sêmen para fora, isso a história bíblica conta, está nos versículos de 1 a 11. E então, o que é que acontece? Deus mesmo não tolera a gente desse tipo e faz o quê? Dá um sumiço em Onã. Porque se Deus não tolerou um homem que não cumpre as suas responsabilidades, pergunta, por que que você vive tolerando? Por que que você tolera a gente desse tipo? Porque Deus não tem nenhum compromisso com quem não assume suas responsabilidades. Tamar, então, vai ficar viúva novamente, restando apenas o filho mais novo de Judá, que aí depois do primeiro Er e Onã, perguntaram a ela, qual vai ser o nome do terceiro? Ela disse o quê? Sei lá. Piada sem graça, tá, gente? Sei lá, é o nome do terceiro. Que aí não tinha idade para se casar. E o que é que acontece? É que eu estou ficando tiozão, né, gente? Então, e o que é que acontece? O filho mais novo, sei lá, não tem idade para casar, Tamar, segundo o costume da época, deveria ser entregue ao filho seguinte, ela já tinha matado um, o segundo, já tinha ido, pelo menos era isso que Judá pensava, essa mulher tem um problema, ela mata todos os maridos dela, mas na verdade a gente sabe pela história que o problema era dos filhos, Deus havia castigado os filhos pelos seus pecados, mas o que é que Judá faz diante da possibilidade de perder talvez o terceiro filho mandando se casar com ela? O que é que ele faz? Ele foge das responsabilidades. Parece que os filhos aprenderam muito bem com o pai aqui, né? E detalhe, é que sempre nos bastidores tem uma pessoa figurando. Quem lembra? É Ira. O adulamita, o amigão, o parceiro de vida, de crime, sabe? Aquela pessoa é que diz assim para você, amiga, nós estamos juntas. Brother, estou contigo, estamos juntos, pode contar comigo, deixa que a gente resolve essa parada. Você tem gente assim? Cuidado. Sabe aquela pessoa que sempre ajuda você a limpar a sua sujeira, que sempre dá cobertura para suas, eu não sei se eu posso falar isso aqui, gente, safadezas. Sabe, quantas vezes somos levados a pecar por causa das amizades? Mas isso que eu falei até agora foi para lhe situar na história, porque nós vamos ler agora o texto para a gente encerrar essa história e ver que as máscaras vão cair. Gênesis 38, do 12 ao 18, você pode ler aí no seu aplicativo, sua Bíblia física, porque se a coisa estava ruim até agora na história, vai ficar pior, né? Como diz aquela lei de Murphy. Quem sabe? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então vai piorar. Então, Gênesis capítulo 38, versículo de 12 a 18. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 38, versículo 12 a 18. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, olha ele aí novamente, o amigão, o adulamita, subiram a Tímina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Timna para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ele se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva. Preste bastante atenção na história, tá? E para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que me mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos e depois teve relações com Tamar e ela engravidou. É, meus amigos, as máscaras sempre caem. Eu não sei se Judá tinha o costume de agir como agiu, ou se ele apenas foi levado por um impulso momentâneo, mas aconteceu. Você leu o texto e viu o que aconteceu de terrível. E talvez, para você que tem acompanhado essas mensagens, tem até aqui imaginado que Tamar tenha sido apenas uma coitada, uma vítima que estava sendo explorada e abusada pelos homens. Mas você viu o que ela fez? Aliás, você percebeu o que esses dois foram capazes de fazer? Percebeu com quem Judá estava andando? Você percebeu que ele, inclusive, não tinha sequer dinheiro para pagar a suposta prostituta e prometeu um cabrito, talvez aqui, quem sabe, tentando enganá-la, promessas de homem, muito cuidado, mulheres. Gente que não assume responsabilidade prometendo coisas para você que nunca cumpre. O que é que está acontecendo? Pecados passados sempre retornam com uma nova roupagem, porque se você olhar atentamente para a história como um todo, perceberá que Jacó, o pai de Judá, enganou quem? Isaac, com um disfarce. Você vai perceber que Judá, inclusive, junto com seus irmãos, fez o quê? Enganou Jacó, seu pai, que enganou seu irmão Isaac com um disfarce. Você percebe, então, que agora ele está sendo enganado exatamente com o quê? Com um disfarce. Então, talvez, a gente, exatamente como Judá, não perceba que o pecado, ele é mais astuto do que a gente imagina. Ele é muito mais astuto. Às vezes a gente se acha esperto demais para lidar com algumas situações e não percebe que o pecado, ele é muito astuto. O pecado quase nunca fica onde nós deixamos. O pecado sempre se espalha como se fosse uma gangrena. E está aqui, quase sempre. Ele vai seguir ferindo e matando. Quase sempre ele vai só complicando mais a situação. Vamos continuar lendo. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e foi se vestir com roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo, olha só, novamente ele, Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Ui, e agora? Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila faria o quê? Zombaria de nós, porque as pessoas descobririam o que Judá havia feito e ele, obviamente, não queria nada disso. Agora perceba, uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como uma prostituta e por isso está grávida. Preste atenção, Judá ordenou: traga-na para fora e queime-na. quando a estava tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa do que eu, é mais esperta, pois eu não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Essa é a máscara de todo dia, é a nossa máscara de cada dia, a máscara da hipocrisia, porque Tamar vai aparecer grávida e Judá vai ficar revoltado: tragam-no para fora, vamos queimá-la. Hipocrisia, gente. Porque Judá isolou a sua nora, ele não tinha intenção de mandar seu outro filho, e agora ele quer matá-la por algo que ele também fez. Ele não vê problema nenhum em ter relações com a prostituta, mas fica indignado com a suposta conduta de sua nora. E daí a gente precisa tirar algumas lições aqui, porque com muita frequência nós nos comportamos assim. A gente coloca a máscara da hipocrisia, a gente fica arrotando justiça à torta e à direita. Quando a gente descobre o erro e o pecado das pessoas. E a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter cuidado com gente que diante do erro do outro, diante do pecado dos outros, logo gritam: culpado! Que não queima literalmente a pessoa, porque não dá, que talvez se desse alguns fariam, mas vivem queimando a reputação das pessoas por onde andam. Vivem anunciando os pecados das pessoas descobertos. E aí não percebem que Jesus disse: por que você se preocupa com o cisco do olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A indignação de Judá, gente, não é tanto pelo ato em si, mas é pelo quê? Pelas consequências públicas que o seu ato poderia ocasionar. Ele não está preocupado com o ato em si que cometeu. Ele está preocupado das pessoas descobrirem. E diante da descoberta do ato de outra pessoa, ele é o primeiro a levantar a sua voz de revolta, de contestação, de busca pela punição. Queime-na! Porque se ele tivesse preocupado com o ato em si, quem teria sido o primeiro a ser queimado na fogueira? Ele mesmo. Então ouça mais uma vez Jesus: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, dos religiosos, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras e o que conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. A máscara caiu, ou melhor, a máscara foi arrancada por Tamar. O que é que ela disse? Estou grávida do homem que é dono desses objetos. Essa aqui é uma daquelas horas que a gente costuma ouvir ou dizer: a casa caiu. A casa caiu. A máscara foi retirada. Não somente o erro de Tamar é exposto, mas o de Judá também. E imediatamente o que foi que ele fez? Ele reconheceu. Judá percebe que o que ele fez é também passivo de ser condenado. O erro que ele comete, embora ninguém soubesse até aquele momento, também mereceria a fogueira. Então observe que Judá não tenta se justificar, ele reconhece de imediato. E aqui a gente precisa aprender que sempre diante dos erros e pecados, a melhor coisa que devemos fazer é reconhecer, é dizer: eu pequei, eu errei, É reconhecer quem somos, é reconhecer que somos como Jacó, que somos como Adão, que somos como Eva, que somos como Ló e suas filhas, que somos como Judá, que somos como qualquer outra pessoa nesse mundo. Que não somos diferentes em nada. Que essa história que nós temos visto até agora e todas as outras é a nossa história, pode ser a sua história, é a vida como ela é. E talvez você possa ficar pensando, peraí, Manuel, essa não é a minha história. Eu não fiz nada disso, eu não fiz nada dessas coisas que essas pessoas fizeram. Ok, talvez você não tenha cometido as mesmas coisas especificamente, mas se você olhar vai perceber que os princípios e valores que estão aqui por detrás estão acontecendo o tempo todo na vida de todo mundo, porque quantas vezes você já deixou de agir de acordo com os princípios e valores de Deus e do seu reino e tentou resolver as coisas da sua própria maneira, e a maneira como você resolveu foi buscando os seus próprios interesses, como Judá e Onã, às vezes cometendo até mais pecado, como Tamar. Veja se não é assim, quantas e quantas vezes você agiu, falou, fez coisas buscando seu próprio interesse, e essa busca pelo seu próprio interesse levou outros a pecarem ou você pecou no meio do caminho. Quantas vezes você já passou por momentos em que você deixou que os seus sentimentos tomassem conta de você e guiassem as suas ações, assim como Judá, na casa do seu amigão, que olhou uma mulher e não se controlou? Quantas vezes? Essa é a nossa história, gente. Essa é a história de todos nós. Nós estamos aqui, nós somos como Judá, nós somos como Tamar, nós somos como essas pessoas, em nada diferente. Mesmo que os nossos pecados não sejam os mesmos exatamente deles. Todos nós conhecemos bem a triste experiência de sermos o quê? Pegos em flagrante. Todos nós temos muito medo de sermos expostos, de termos reveladas as nossas atitudes escondidas ou os nossos sentimentos, as nossas intenções, de sermos pegos na mentira como Judá. Ser descoberto é uma das piores sensações que sentimos, porque a gente então percebe que as pessoas finalmente viu o nosso rosto, sem as máscaras, que elas agora sabem exatamente quem somos e o que nós somos capazes de fazer. Mas é exatamente aqui o ponto que as máscaras caem. E para você refletir e praticar, eu quero, em primeiro lugar, dizer para você, reconheça as consequências do pecado. Judá foi pego em pecado, Judá pecou ao cair em tentação, e isso desencadeou uma série de problemas para sua vida e sua família. Ele não apenas falhou moralmente, mas também ele complicou mais a situação ao tentar encobrir o seu erro. Por isso, reflita, avalie se há áreas em sua vida onde você está negligenciando as consequências de seus atos ou tentando encobrir seus erros, e busque corrigir esses caminhos. Que você saia daqui fazendo uma avaliação profunda em sua vida e percebendo se há coisas escondidas e ocultas, que você busque corrigi-las, busque abandoná-las, busque tentar fazê-las pararem da sua vida. Eu sei que, infelizmente, algumas não são mais possíveis, mas que você avalie essas áreas. Segundo, entenda que o pecado não permanece oculto. Judá tentou esconder seu pecado, mas ele foi exposto de maneira surpreendente. Porque o pecado, por mais oculto que seja, tem uma maneira de vir à tona. Por isso, duas coisas. Considere se há algo em sua vida que precisa ser trazido à luz. Busque a graça de Deus para lidar de maneira honesta e restauradora com isso. Lembre-se que a exposição pode ser dolorosa, mas também é o primeiro passo para o perdão e a cura. Em terceiro, aprenda com os erros do passado. Judá, ele foi enganado da mesma forma que seu pai, mostrando que o pecado tem sempre um jeito de retornar. Por isso, pense nas lições que você tem aprendido até agora. Pense em todas as coisas erradas que você já fez e as consequências que elas tiveram. Pense nos erros das outras pessoas e as consequências que eles tiveram e então aprenda. Use essas lições para evitar cair nos mesmos erros. Quebre esse ciclo. Eu reitero falar isso aqui, gente. Não existe essa coisa de maldição hereditária. O que existe é você se tornar consciente da sua situação e dar um fim, um basta, aqui em mim, parou. Não vou deixar isso seguir e continuar. Então, aprenda com os erros do passado. E, por último, retire a máscara da hipocrisia. Judá demonstrou que foi um hipócrita condenar Tamar por algo que ele mesmo já havia feito. E é muito fácil a gente criticar as pessoas pelos pecados delas, enquanto nós escondemos os nossos. E a gente precisa, então, examinar as nossas atitudes e ver se a gente não está sendo hipócrita. Se a gente não está mantendo uma máscara da justiça. Lembre-se que a verdadeira justiça começa com a autoanálise e confissão. Porque outros podem até ser piores do que você. Mas a verdade é que a comparação não é com o outro, é com a justiça de Deus. E diante da justiça de Deus, todos nós estamos descobertos, nus. Nós somos quem somos. Nós não temos como esconder nada, Ele sabe de tudo. Inclusive, é nos avisado que no dia da prestação de contas, no dia da consumação de todas as coisas, Ele nos chamará à prestação de contas. E aí, possa ser que a sua máscara esteja intacta até aquele dia, mas naquele dia ela será quebrada, será tirada, e você verá que tudo que você fez será provado. E se for palha, será queimado. E não sobrará nenhuma cinza. É isso que o Evangelho nos anuncia, meus irmãos. Ele nos mostra que essa é a nossa condição. Que todos nós estamos vivendo essa vida mascarados, tentando se justificar através do pecado e erro de outras pessoas. Mas nós mesmos seremos chamados a ter que lidar com a justiça de Deus. E se você apresentasse diante dele apenas com quem você tem em suas mãos, apenas com quem você é, você será condenado. Mas se você se apresentar diante de Deus com a justiça de Cristo, com a vida perfeita que ele viveu, com a vida íntegra, honesta e autêntica, alguém que não pecou em nada, que se submeteu às mesmas situações que a minha e a sua, mas não cedeu, ele sim ganhou o direito de chegar diante de Deus e ser recebido. E você precisa estar nele. É isso que significa estar em Cristo. Quando você declara a sua fé em Cristo, quando você se submete a viver sua vida a partir dos princípios e valores de Cristo, o que acontece é que esses trapos de imundícia que estão encobertos na sua vida, mesmo que eu não veja, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que não venha à tona em momento nenhum da sua história, ainda assim estão lá. E o Evangelho nos anuncia que esses trapos são retirados e nós vestimos as vestes de Cristo. Nós nos tornamos brancos e alvos como a neve. E aí você pode pensar assim, poxa, é porque você não sabe o que eu fiz, é porque as pessoas não sabem, no dia que elas descobrirem, não importa. Deus nos prometeu que essa é a mensagem do Evangelho. Ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, Ele nos tornará branco como a neve. Ele que disse que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Por isso, a partir dessa compreensão de tamanho perdão, de tamanho amor, eu clamo pela justiça, mas eu me rendo à graça. Eu olho para o outro, percebendo o cisco que está no olho dele, mas com consciência de que havia uma trave no meu e que eu não vou ser condenado por ela por causa da graça de Jesus. De modo que eu posso viver nessa vida sem medo algum de ser acusado. Porque Paulo, falando aos Romanos, então ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. De modo que você pode se render por completo. Por isso eu gostaria de convidar você a ficar em pé e fazer uma oração.